Senhor presidente, já digo de começo que quero conceder todos os apartes necessários, mas vou conceder ao final da minha fala, porque, presidente, eu estou engasgado desde sexta-feira. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o Brasil corre perigo. A democracia brasileira está em risco. O que aconteceu no último dia 4 foi muito grave. Um conluio aloprado da mídia reacionária e manipuladora, com procuradores e juízes autoritários e partidarizados, tentou humilhar publicamente a maior liderança popular que esse país já teve. Uma ação fascistoide e antidemocrática, urdida na calada da noite, tentou calar a voz do maior presidente da história do Brasil. Fracassou miseravelmente. A única coisa que essa matilha institucionalizada de cães raivosos a serviço do ódio reacionário conseguiu foi assestar duro golpe contra a democracia brasileira e contra os direitos e garantias fundamentais. De quebra, jogaram irresponsavelmente uma bomba na fogueira da crise política brasileira. De modo cínico, chamaram essa ação liberticida e irresponsável de Operação Aletéia, a busca da verdade. Ora, senhor presidente, não há um pingo de verdade sequer nessa operação cínica e brutal. Ela deveria ter se chamado Operação Pseudo, por sua falsidade gritante. Operação Pseudo-Democrática, Operação Pseudo-Moral, Operação Pseudo-Legal, Operação Pseudo-Constitucional. O melhor título, contudo, seria a Operação Pseudo-Brasil, pois só falsos brasileiros podem conceber tamanha barbaridade contra a democracia brasileira. Não é hora de tergiversar, é hora de dizer a verdade para o Brasil todo vir. Temos de chamar as coisas pelo nome. O que aconteceu no dia 4 de março foi um sequestro ilegal e criminoso do presidente Lula. Essa é que é a verdade dessa operação falsidade, dessa operação cínica. Condução coercitiva sem intimação prévia? Ora, isso contraria frontalmente o artigo 260 do Código de Processo Penal, contraria a nossa Constituição, contraria o Pacto São José sobre Direitos Humanos, agride a Declaração Universal dos Direitos Humanos, agride o bom senso, golpeia a verdade e a democracia. O próprio ministro supremo, Marco Aurélio Melo, que não simpatiza com o PT, ficou estupefato com o sequestro inconstitucional. Lembrou que só se conduz debaixo de vara para depor o sujeito que tenha se recusado a depor. Ora, Lula nunca se recusou a depor. Já fez isso voluntariamente 4 vezes ao longo da Operação Lava Jato. Já disponibilizou todos os seus dados à justiça, dele e do seu instituto. Lula jamais se recusaria a depor. Infelizmente, voltamos ao tempo em que juízes de província prendiam a torto e a direito os desafetos dos verdadeiros donos do poder, os coronéis reacionários de sempre. Voltamos ao tempo em que a justiça era um mero partido político, o chamado partido judicial, sempre a serviço da opressão e das classes dominantes. O partido judicial sempre avesso à justiça verdadeira. De fato, os fantasmas históricos começam a retornar no Brasil como um pesadelo. No passado, uma investigação paralela, conduzida no âmbito do Ministério da Aeronáutica, precipitou a crise que nos levou ao suicídio de Getúlio Vargas. Como disse a respeito dos acontecimentos de sexta, o ex-ministro de Direitos Humanos de Fernando Henrique Cardoso, Paulo Sérgio Pinheiro, diz o Paulo Sérgio Pinheiro, aspas, temos hoje a República de Congonhas, da PF e do Ministério Público. Com exibicionismo, Moro se equivocou justamente por fazer um bis da coreografia da República do Galeão. Não há nenhuma defesa que caiba para essa decisão desnecessária e autoritária, disse o ministro de Fernando Henrique Cardoso. Nosso companheiro de partido, o jurista respeitado Tasso Genro, também alertou para a tragédia das situações em que o monopólio da violência legal do Estado se arvora um poder de decisão anterior às leis, inclusive descartando ou interpretando livremente, de modo seletivo, procedimentos legais como o da condução coercitiva. Assim, troca-se o império das leis pelo poder discricionário do Estado. Tasso chamou atenção para a semelhança de algumas ações recentes dos nossos juízes autoritários com as teses de filosofia política de um dos principais juristas do nazismo, Carl Schmitt. Não é exagero, aos poucos vai se instituindo com essas ações autoritárias um estado de exceção no Brasil. Inexoravelmente, a verdade vai sendo abandonada. É exatamente o oposto da aletéia. Mas Lula, ao contrário desse partido bastardo e da matilha raivosa que o persegue, não tem medo da verdade. Não tem nada a esconder ou temer. Até mesmo porque foi Lula quem criou as condições para o verdadeiro combate à corrupção no Brasil. Foi Lula que engavetou o engavetador geral de Fernando Henrique Cardoso. Foi Lula que implantou a praxis de nomear sempre o primeiro colocado na lista para o cargo de procurador-geral. Foi Lula que multiplicou as ações da PF contra a corrupção, que eram de 6 ao ano, para mais de 250 ao ano. Já a matilha raivosa que o persegue tem, sim, muito a esconder. O seu espesso cinismo, a sua evidente hipocrisia não enganam mais ninguém. Eles tentam esconder, sobretudo, que não tem nada contra Lula. Nenhum fato concreto, nenhuma prova, sequer um miserável indício, ao se espremer tudo o que fizeram ao longo de anos, desperdiçando o dinheiro do povo brasileiro, restam pedalinhos, um barco de lata, garrafas de vinho recebidas de presente, um apartamento não comprado, um sítio de um amigo e palestras públicas devidamente declaradas à Receita Federal. Não há apartamento de luxo na chique Avenue Foch parisiense. Não há contas na Suíça. Não há conta nas Ilhas Caimã alimentando pensões de ex-amantes. Não há aeroporto em fazenda particular. Não há asfaltamento de estradas que passam por grandes fazendas particulares. Não há mansões irregulares em áreas de proteção ambiental. Não houve também o passa-chapéu em pleno Palácio da Alvorada, ainda no exercício da presidência, para arrecadar de empreiteiras, em apenas uma noite, o que hoje seriam 17 milhões para o Instituto Particular, como fez Fernando Henrique Cardoso. Não tem nada disso. Além de pedalinhos e barcos de lata, resta disso tudo somente o cinismo e a hipocrisia, característicos dos dois pesos e duas medidas. Cinismo exibido até mesmo pelo candidato derrotado nas últimas eleições, que ao saber do sequestro ilegal, deu entrevista, exibindo um largo sorriso, como que a comemorar o atentado contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. Não bastasse, ainda condenou, como coronel da República Velha, manifestações favoráveis a Lula. Ele acha, por certo, que só os favoráveis ao golpe podem se manifestar. Não aprendeu nada com o avô democrata. Mas esse cinismo está a serviço de algo maior, muito maior. Senhor presidente, senadoras e senadores, é necessário dizer a grande verdade sobre a falsa e hipócrita Operação Aletéia. O sequestro relâmpago do presidente Lula faz parte de um golpe de Estado em curso no Brasil. Golpe, sim. Não há tanques nas ruas, mas há tropas fortemente armadas, sequestrando, como se fez na ditadura. Não há bazucas, mas há as canetas autoritárias de juízes partidarizados, que causam um prejuízo ainda maior às instituições democráticas. Não ainda derramamento de sangue, mas ao derretimento acelerado dos direitos fundamentais, das garantias democráticas, que provoca hemorragia mortal ao Estado democrático de direito. Há um estado de exceção informal mais concreto. E ontem, como hoje, a ação manipuladora e antidemocrática da mídia oligopolizada, que sempre agiu para derrubar governos populares e progressistas. Foi assim com Getúlio, foi assim com Jango, é assim com Lula e Dilma. Quem vai proteger o Brasil desse crescente arbítrio? Será que teremos que recorrer ao Estatuto dos Direitos dos Animais, como teve que fazer Sobral Pinto para defender Luiz Carlos Prestes? Senhoras e senhores, instituiu-se no país um grupelho golpista que causa um prejuízo enorme ao Brasil e à sua democracia. Essa é a grande verdade que o Brasil precisa conhecer. Essa é a operação aletéia que precisa ser feita. Esse grupelho, formado por meios de comunicação desonestos, que sistematicamente sonegam informação ao público e dinheiro do público, por políticos ainda mais desonestos, que querem encobrir seus próprios crimes e seu desprezo pelas instituições democráticas. E por alguns juízes, procuradores e delegados autoritários que querem encobrir seus viés partidários e seus objetivos políticos sórdidos sob o manto cínico do combate à corrupção. Nada contra os bons jornalistas, que ainda se esforçam em informar a população com honestidade e isenção. Nada contra os políticos decentes, que na situação ou na oposição agem com tolerância e respeito às regras do jogo democrático. Nada contra excelentes juízes, procuradores e delegados que, de forma abnegada, atuam com verdadeiro espírito público e conforme princípios republicanos. Também não temos nada, absolutamente nada, contra investigações sérias e isentas para investigar quem quer que seja. Ninguém deveria estar acima da lei, embora os verdadeiros donos do poder no Brasil continuem impunes, rindo da nossa cara, em suas mansões, em áreas de preservação, com suas contas em paraísos fiscais, alimentadas com volumes bilionários de sonegação de dinheiro público. Mas temos tudo contra esse grupelho golpista, esse grupelho fascista, que se colocou acima da lei e da verdade. Esses conspiradores que agem na calada da noite e ao arrepio da Constituição. Pois foi na calada da noite que esse grupelho se articulou para operar o sequestro criminoso de Lula. Jornalistas dos meios desonestos e sonegadores foram informados da operação que deveria estar, por determinação legal, em segredo de justiça. Nas madrugadas, já comemoravam com antecedência e frases cínicas o brutal atentado contra a democracia. Nos dias anteriores, esses meios a serviço do golpe já haviam preparado o terreno para o sequestro, com longas matérias distorcidas e mentirosas contra o ex-presidente. Em suas coberturas, os meios desonestos e sonegadores retribuíram a gentileza das autoridades que se colocam acima da lei e da democracia com elogios rasgados à sua atuação destemida contra direitos e garantias fundamentais. Alguns chegaram até a comemorar a morte do PT, revelando assim, num raro momento de sinceridade, o verdadeiro motivo do sequestro. O grande problema é que o combate à corrupção cínico e hipócrita, que só investiga um lado, não é combate à corrupção. É ao contrário, convite à corrupção. É garantia de impunidade, é licença para roubar mais. Na Lava Jato, todos os ladrões delatores que disseram o que as autoridades partidarizadas da República do Paraná queriam ouvir, somente devolveram pequena parcela do que roubaram e voltaram tranquilamente para sua casa sem precisar responder por todos os seus crimes. É como se dissesse: olha, você pode ter roubado bastante, mas se você denunciar, mesmo que sem provas, alguém do PT ou do governo, nós vamos livrar sua barra. É isso que está acontecendo. Assim, a denúncia vazia contra o PT funciona como a água que lavou as mãos de Pôncio Pilatos. Com ela, qualquer Barrabás pode almejar a sua redenção. O mesmo não ocorre, contudo, com delações, mesmo que substanciadas relativas à oposição. Nesse caso, não vem ao caso. Pau que dá em Chico, não dá em Francisco, muito menos em Fernando e Aécio. O principal problema, porém, desse mal disfarçado golpismo é que, embora vise exterminar o PT e desconstruir a liderança popular de Lula, ele está, na realidade, destruindo o Brasil e exterminando sua democracia. Com efeito, ele gera crise política permanente, que não apenas paralisa o governo, paralisa o país. Paralisa o país e impede a sua recuperação econômica. Com crise política permanente, cevada de forma artificial, torna-se difícil a recuperação da confiança necessária à retomada dos investimentos. Gera-se, assim, um círculo vicioso. Crise política permanente dificulta a recuperação econômica, que, por sua vez, contribui para a manutenção da crise política. Há também o dano direto à economia. A Lava Jato partidarizada provocou um prejuízo equivalente a, pelo menos, 2% do PIB em 2015. O Ministério da Fazenda fala em 2,5% do PIB. Estamos falando de cerca de 140 bilhões que foram jogados no ralo somente em 2015. Estamos falando também de 2 milhões de pessoas desempregadas como consequência direta dos arbítrios. No mínimo, é uma forma ruim e irracional de conduzir o imprescindível combate à corrupção. No máximo, é uma aposta suicida no quanto pior, melhor. Tem que se investigar tudo, é claro, mas com seriedade, sem espetáculo, sem paralisar o país, sem construir essa lógica de crise permanente. O dano maior e mais perigoso, porém, é o causado à democracia, ao Estado democrático de direito e aos direitos fundamentais. O desprezo pelo mandato popular, o cultivo do ódio como arma política, o desejo fascista do extermínio do adversário, o punitivismo autoritário como forma de solução de conflitos sociais e políticos, as propostas desavergonhadas de volta a regimes ditatoriais, os seguidos questionamentos dos direitos da minoria e os constantes atropelos aos direitos fundamentais, como ocorrido no caso do sequestro de Lula, seus familiares e assessores, revelam o quadro tenebroso de uma democracia doente e em sério perigo. Instituiu-se no Brasil uma polícia política de sinais trocados, que persegue o PT e seu governo e protege setores da oposição, mesmo os mais corruptos. Para piorar, dia 4 de março, jogou-se uma bomba incendiária terrorista na democracia brasileira. Parece que querem a venezuelização do Brasil, querem ver o circo pegar fogo, querem exacerbar o ódio dos fascistas, querem ver sangue correndo nas ruas do Brasil, o sangue do PT, o sangue das esquerdas, o sangue dos democratas, o sangue das mulheres e homens que sempre lutaram pacificamente por dias melhores. Aliás, senhor presidente, é um absurdo o que vem dizendo sobre o PT nesses dias. Querem transformar a vítima em algoz. Dizem que é necessário combater as milícias do PT. O jornalista Merval Pereira falou até em intervenção militar para reprimir o PT e as esquerdas. Ora, o PT nunca teve milícias. Quem conhece a nossa história sabe que é uma história de lutas democráticas. Nós nunca tivemos isso. Nunca tivemos isso. Nós sempre fomos um partido democrático, de luta pacífica de massa. Quem sempre teve milícia foram os fascistas. As milícias estão sempre do outro lado do espectro político. Hoje em dia, é o PT que é constantemente ameaçado por toda sorte de violência. Não o contrário. Violência jurídica, moral, violência física. Violência que se estende por ruas, restaurantes e até mesmo por funerais. Ou alguém aqui já esqueceu o que aconteceu no velório do ex-senador Dutra. Ou alguém já se esqueceu da bomba no Instituto Lula. Ou dos vários atentados contra a sede do PT. Ontem mesmo, foi o ministro Jacques Wagner que foi agredido num restaurante daqui de Brasília. Na manifestação dos golpistas, a polícia distribui proteção, flores, sorrisos. Já nas manifestações de professores, movimentos sociais e da esquerda, o que se distribui são cacetadas, bombas, spray de pimenta. Portanto, há de se ter muito cinismo para se falar barbaridades como essa. Me desculpe a expressão chula, mas é muito cara de pau falar em violência por parte do PT. Nós somos a vítima nesse processo. Me estranha, particularmente, a posição de Marina Silva hoje na imprensa, porque ela nos conhece, sabe das nossas práticas pacíficas. E estranha porque ela não se posiciona justamente contra esses fascistas, contra quem está se armando, contra quem tirou a arma aqui contra a marcha das mulheres. Não fomos nós. A ex-ministra Marina nos conhece, sabe que não faz parte da nossa tradição. Não faz parte das... Eu estou impressionado, e os senhores da oposição têm que ter cuidado do que está acontecendo do outro lado. Esses grupos fascistas que estão participando das manifestações, eu não estou querendo chamar todos que participam das manifestações de fascistas, mas tem grupos claramente fascistas. Está aí grupos em torno de Jair Bolsonaro. E hoje, eu quero inclusive dizer aqui, de forma muito clara, repudiar uma declaração do secretário adjunto do PMDB do Rio Grande do Sul, que é secretário do Governo do Estado, Daniel Killing, que tuitou que o PT deveria tomar bala na cara, tiro, porrada, cacete. Então não venham inverter isso, não venham inverter. Milícias do PT, nós nunca fizemos, está aqui o PSDB que sabe, que sempre disputamos. Vocês nunca podem nos acusar de prática violenta contra vocês. Nós, do PT, Lula, vamos resistir de forma firme, mas pacífica e democrática. Não vamos agredir ninguém, mas nos reservamos o direito fundamental de nos defender. Ao contrário do grupelho golpista, não queremos exterminar ninguém, não queremos morte física ou política de ninguém, não somos movidos pelo ódio e pelo ressentimento, mas não seremos amedrontados pelo ódio e a violência dos fascistas. Vamos resistir. Não pensem que vai faltar coragem nesse momento histórico. Não queremos paredões na esplanada, como parece desejar o grupelho golpista, mas não arredaremos o pé na defesa da democracia e das nossas bandeiras. Vamos convocar todas as forças progressistas do Brasil a resistir contra o golpe. Vamos desbaratar esse grupelho golpista com a verdade à flor da pele. Não queremos a volta ao passado, queremos o futuro. Queremos aprofundar e aprimorar um projeto que, mesmo com todos os seus erros e insuficiências, promoveu a maior revolução social que o Brasil conheceu. Queremos a inclusão de todos, mesmo daqueles que nos odeiam. Esse é o nosso objetivo maior. Já os golpistas parecem querer a volta ao passado. Estão a favor da restauração do neoliberalismo, o mesmo modelo que fracassou no Brasil nos tempos do Tucanato e que conduziu o mundo à sua pior crise econômica desde 1929. Tal é, no fundo, projeto dos moralistas de ocasião, neodenistas e golpistas. Mas não se trata bem de um projeto, palavra cujo sentido significa lançar para frente. Trata-se, na verdade, de um retrojeto, de um lançar para trás o país. O golpe, dá para concluir, o golpe não tem projeto, o golpe não tem futuro, o golpe não tem moral ou ética. E como na Operação Aletéia, o golpe não tem verdade.
Conceda-me uma parte, senador.
Eu vou conceder. Só quero acabar e vou conceder a parte a todos os senhores. Senhor presidente, nem Lula merece ser desrespeitado, nem o Brasil merece ser fragilizado por esse grupelho fascista que tomou conta do país. A biografia do presidente Lula se confunde com o processo de redemocratização do Brasil e com a ascensão do seu povo. Desde a década de 70, Lula se dedicou como poucos nesse país a lutar pela democracia e pelos direitos fundamentais. Lutou contra a ditadura, contra as arbitrariedades, contra a censura, contra o silêncio que encobria torturas, sequestros e mortes, contra o silêncio que encobria também corrupção e desvios. Lutou pelas liberdades, pela imprensa livre. Pelas eleições diretas, pelo direito de falar e ouvir, pelo direito de comer, pelo direito de ter um salário digno, pelo direito ao emprego, pelo direito de morar, de estudar, de se ter saúde. Lula, como ele próprio afirma, lutou pelo direito do povo andar de cabeça erguida, livre, forte, próspero. Conseguiu chegar ao poder. E ao chegar ao poder, conseguiu. Lula se tornou o presidente mais bem-sucedido da nossa história. Retirou milhões da miséria, dezenas de milhões de excluídos ascenderam à classe média, abriu universidades para negros e pobres, deu às mães do Brasil a oportunidade de manter os filhos na escola, levou a luz a quem vivia nas trevas e alimento a quem passava fome, levou esperança a todos nós, tirou o Brasil do mapa da fome e colocou o Brasil no cenário dos grandes países do mundo. Sobretudo, fez todo um povo andar de cabeça erguida. E um presidente que faz seu povo andar de cabeça erguida tem de ter o direito de andar de cabeça erguida. Lula tem que ser respeitado por ser a maior liderança popular da nossa história. Tem que ser respeitado por ser a grande liderança mundial que é. As instituições democráticas têm que respeitá-lo pelo grande democrata que é. As instituições de controle têm que respeitá-lo, porque foi na sua gestão que elas se fortaleceram e passaram a ter real autonomia. O que aconteceu, eu já vou concluir, senhor presidente, no dia 4, foi mais um episódio lamentável de agressão à democracia, pelo qual Lula tanto lutou. O que aconteceu no dia 4 foi mais uma violência aos direitos individuais e ao devido processo legal pelos quais Lula tanto lutou. O que aconteceu no dia 4 foi mais uma tentativa autoritária de fazer Lula abaixar sua cabeça. Fracassaram e fracassarão sempre. Sempre tentaram abaixar a cabeça de Lula. Nunca conseguiram. A miséria asfixiante não conseguiu. A fome não conseguiu. Os preconceitos não conseguiram. A ditadura não conseguiu. Não será esse grupelho golpista que vai conseguir. Mas a vergonha histórica se encarregará de abaixar a cabeça daqueles que atentam contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. Lula continua e continuará de cabeça erguida, junto com o seu povo. Lula preso é Marte, Lula morto é mito, Lula livre é a maior liderança popular da história do país e principal candidato em 2018. Não há, pois, como ganhar esse jogo com atropelos, ódio, violência e golpes. Esse jogo só se ganhará com democracia e tolerância. Afinal, é a democracia que permite a todos nós andar de cabeça erguida no Brasil. Viva Lula, viva a democracia, viva o Brasil. Concedo a parte primeiro para o senador Pimentel, depois para a senadora Ana Amélia, depois para a senadora Gleisi, depois para o senador Castro.